Da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, reitera que, diante da crise, o aumento nas vendas vai ajudar na recuperação do setor.
Não é uma grande performance, um grande aumento, mas é um resultado positivo. O importante é ir crescendo mesmo que devagar.
O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, cai no próximo sábado. E segundo a Confederação Nacional do Comércio, é a terceira data mais importante do ano para o varejo. Perde só para o Natal e o Dia das Mães.
Arquibancada JP. Futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2019 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e pelo site jovempan.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
Jair Bolsonaro pede para apoiador esquecer o PSL. Bolsonaro ainda afirmou que o presidente nacional do partido, o deputado Luciano Bivar, está queimado. Tribunal de Contas da União suspende campanha do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O argumento é de que os projetos ainda estão tramitando no Congresso e podem sofrer alterações. Caixa Econômica Federal anuncia redução de juros da linha de crédito imobiliário. O movimento acompanha o corte mais recente da taxa básica de juros pelo Banco Central. Ministério da Educação lança programa de incentivo ao ensino técnico. O objetivo é aumentar as vagas em cursos profissionalizantes. E Casa Branca proíbe depoimento de diplomata no processo de impeachment do presidente Donald Trump. O advogado do embaixador americano confirmou que o cliente não irá comparecer à Câmara. Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro pediu a um apoiador que esquecesse o PSL e afirmou que o presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar, está queimado. A Luciana Verdolin traz os detalhes dessa história diretamente de Brasília. Luciana, teria Bolsonaro dado indícios que pretende deixar o PSL? Boa tarde para você.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, essa questão da saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL, o partido pelo qual ele se elegeu no ano passado, isso a gente já está discutindo há um certo tempo aqui dentro do governo. Há uma sinalização grande de que o presidente estaria insatisfeito. Se o presidente sair mesmo, deve carregar uma boa parte da legenda, mas oficialmente o governo nega. O porta-voz da presidência, Rego Barros, reiteradas vezes, ele já disse que isso não está aí, pelo menos no cenário do curto prazo do presidente Jair Bolsonaro, não estaria nem sendo discutido internamente essa questão. Agora, a gente sabe que há, sim, problemas. O presidente tem se mostrado incomodado com denúncias envolvendo o PSL. Hoje, na saída do Alvorada, aconteceu o seguinte: o presidente sempre cumprimenta turistas que ficam ali na porta e hoje teve uma pessoa lá, um pré-candidato do PSL lá no Recife, que chamou o presidente para fazer um vídeo. Aí ele falou: ó, eu, Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar, levar rumo à vitória no Recife, para fazer bem ao Recife. Aí o presidente chamou, cochichou nos ouvidos do apoiador e disse, na verdade, esquece o partido, esquece a história do Luciano Bivar. Ele está queimado e pode também queimar o meu filme junto aos eleitores. E falou para ele apagar o vídeo. Tinha algumas pessoas próximas que disseram, o Bolsonaro está mandando apagar o vídeo. Apaga então o vídeo. Qual que é o problema com o presidente da legenda? Ele vem sendo acusado, assim como o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, de participar daquele esquema, de fraudes nas eleições, de supostas irregularidades, a utilização de laranjas para desviar recursos do fundo de 30% que é destinado para as mulheres. Luciano Bivar faz questão de ressaltar que defende alterações nessa determinação, nessa obrigatoriedade dos partidos gastarem 30% dos recursos das campanhas com candidatas mulheres. E essa questão é tão melindrosa para o presidente Bolsonaro que toda vez que ele é questionado sobre o assunto, principalmente envolvendo o ministro do Turismo, ele vira as costas e vai embora. Pelo menos por enquanto, a informação é de que o ministro permanece no cargo enquanto não tiver aí denúncias, enquanto ele não for constatada a real participação dele nesse esquema criminoso.
Luciana, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de Brasília, o presidente também se encontrou hoje com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para discutir a situação das manchas de óleo que tem aparecido nas praias do Nordeste. Qual que foi o resultado dessa reunião?
Olha, logo cedo o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, ele esteve ontem em Sergipe visitando praias atingidas pela mancha de óleo, pela borra de petróleo. E na saída o presidente Jair Bolsonaro reforçou o discurso, até teve uma videoconferência ontem no Ministério da Defesa. O presidente disse que havia uma sinalização de ação criminosa e hoje ele voltou a dizer que a avaliação se faz nesse momento, não dá ainda para apontar responsabilidades, mas a sinalização é de que foi realmente uma atitude criminosa.
Se fosse de um navio tivesse afundado, apresentaria saindo ainda, óleo, né? Parece que não é mais fácil, que parece que criminosamente algo foi despejado lá.
Agora, o presidente faz questão de ressaltar que essa não é uma responsabilidade do Brasil. Essa borra de petróleo não é de petróleo brasileiro. O petróleo não foi fabricado nem comercializado aqui internamente. Então, eles estão monitorando 140 navios que passaram aqui pela costa brasileira desde o dia 2 de setembro para tentar identificar o responsável por esse vazamento, despejamento dessa borra de petróleo no oceano. Agora, o ministro Ricardo Salles diz que um dos grandes problemas enfrentados nesse momento são exatamente as correntes marítimas, uma vez que a mancha vai e volta como as ondas.
Então, esse é um movimento que tem ido para a costa e voltado. Nosso papel é agir rápido, como tem sido feito, para retirar aquilo que está em solo, mas também aprofundar a investigação para descobrir a origem. E isso está sendo feito, coordenado sob a ordem do presidente, para a gente responder o mais rápido possível e tecnicamente.
O presidente já afirmou que há sim suspeita do governo brasileiro com relação a um país. Comenta-se que seja a Venezuela, mas o presidente... A gente disse que só vai dar declarações mais aprofundadas depois.
Luciana, obrigada pelas informações. Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro pediu a um apoiador que esquecesse o PSL e afirmou que o presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar, está queimado. Bom, vamos atualizar as informações. Agora, retificando, a Caixa Econômica Federal reduziu os juros da linha de crédito imobiliário. Quem traz os detalhes é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, defende que o banco permaneça aí como gestor único das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A possibilidade de ampliar o acesso aos recursos para instituições privadas vem sendo discutida aqui pela Câmara dos Deputados. A ideia dos parlamentares é a seguinte: alterar o texto da medida provisória que criou o chamado saque aniversário para promover uma ampliação ampla reformulação do FGTS. Mas uma eventual quebra do monopólio da Caixa como operadora do fundo, como vem sendo ventilado aqui pelo Congresso, implicaria diretamente na manutenção de programas sociais, como, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, os mais prejudicados seriam moradores de cidades pequenas e de comunidades isoladas do norte e do nordeste do país.
A Caixa é o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais humildes e nas regiões mais humildes. Então nós não queremos essa divisão simplesmente porque quem vai pagar mais são os mais humildes e nós não achamos justos. Então.
Pois é, Lívia, essa declaração aí de Pedro Guimarães que a gente acabou de ouvir sobre a importância de que o FGTS continue sendo gerido exclusivamente pela Caixa Econômica aconteceu durante o anúncio da redução da taxa de juros para financiamento imobiliário em até um ponto percentual que aconteceu hoje na sede da Caixa aqui na Capital Federal. A partir desta terça-feira, então, o banco passa a utilizar dinheiro da poupança para cobrar de 7,5% a 9,5% mais a taxa referencial para financiamento de imóveis residenciais. Além de dar oportunidade ao cidadão, a expectativa é que essa medida possa servir como um verdadeiro multiplicador econômico para todo o setor da construção civil no país. Como explica aí o presidente da Caixa, a ideia é adequar as taxas à queda dos juros que vem sendo determinada aí pelo Banco Central.
O que a gente está fazendo hoje é decorrência das últimas reduções. Nós temos sim análise, ou seja, se o Banco Central continuar reduzindo, há espaço sim para maiores reduções na TR.
Olha, Lívia, é bom a gente lembrar que o dinheiro depositado no fundo de garantia é utilizado pela Caixa para financiar não só o Minha Casa Minha Vida, mas projetos de infraestrutura, saneamento e habitação em geral com taxas bem abaixo das cobradas no mercado. E aí uma eventual quebra do monopólio poderia implicar diretamente no financiamento de obras nessas áreas. Mas, de acordo com Pedro Guimarães, no que depender do governo federal e do Ministério da Economia, o FGTS continuará sendo gerido exclusivamente pela Caixa Econômica Federal. Agora, o que resta saber, o que a gente vai acompanhar e atualizar aqui, quem acompanha o Jornal Jovem Pan agora e a Jovem Pan, é sobre como o governo vai agir aqui dentro do Congresso Nacional para tentar demover os parlamentares da ideia, então, de fazer essa ampla reforma no Fundo de Garantia, deixando aí a gestão do fundo do FGTS ainda sob responsabilidade exclusiva da Caixa Econômica Federal. Isso é o que quer o governo, o Congresso quer outra coisa. Vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço. Lívia.
Obrigada, Antônio. Agora são 11h12. O ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, mandou o governo suspender a campanha publicitária que promove o pacote anticrime. Quem traz a informação ao vivo é a repórter Vitória Bel. Boa tarde, Vitória. Quais são as informações?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e assistem. Pois é, o Tribunal de Contas da União, então, mandou suspender no final da manhã de hoje a propaganda, a campanha publicitária que promove o pacote anticrime do governo Bolsonaro, mais especificamente do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O ministro Vital do Rego atende a um pedido do Ministério Público, do subprocurador-geral, Lucas Furtado, e no pedido, o Lucas Furtado argumenta que a campanha tem um alto custo e que as despesas não foram detalhadas. Ele ainda afirma, escreve que, abre aspas, a qualidade dos gastos públicos influencia na melhoria do planejamento orçamentário e na execução das despesas, sendo não apenas necessário, mas obrigatório que os gastos públicos sejam motivados e transparentes. E ao determinar a suspensão, ou então ao aceitar o pedido do Ministério Público e determinar a suspensão, o ministro do TCU, Vital do Rego, destaca que os projetos de lei do pacote anticrime ainda tramitam no Congresso e, portanto, ainda podem sofrer drásticas alterações. Vital do Rego afirma que a divulgação de propostas que ainda serão discutidas pelo Parlamento não se alinha com o objetivo de informar, educar, orientar ou alertar a população. O ministro ainda diz que os gastos com publicidade podem configurar desperdício de dinheiro público, já que o projeto ainda não foi aprovado, então, pelo Congresso Nacional. Lembrando que a campanha publicitária do pacote anticrime foi lançada na semana passada durante cerimônia no Palácio do Planalto e tinha aí previsão de término no final deste mês de outubro. Então, lembrando que o pacote anticrime... Lembrando que o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, prevê mudanças em leis no combate à corrupção, crime organizado e crimes violentos. Em nota, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que respeita a posição do TCU, mas que lamenta essa decisão. Lívia.
Muito obrigada pelas informações. Agora são 4h14. Em noite de autógrafos esvaziada, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez a sua primeira aparição após a polêmica envolvendo o ministro do STF, Gilmar Mendes. A reportagem é de Afonso Marangoni.
Em uma noite de autógrafos esvaziada, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, lançou nesta segunda-feira em São Paulo o livro Nada Menos Que Tudo. Esta foi a primeira aparição pública de Janot após ele ter revelado que teve a intenção de matar a tiros o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ex-PGR se negou a responder perguntas da imprensa e se limitou a dizer que aquele era o dia do livro, da palavra escrita. O número de jornalistas no local era maior do que o de pessoas que estavam na fila para receber o autógrafo. Dos 550 exemplares colocados à venda, apenas 43 foram comprados. Em menos de meia hora, já não havia ninguém na fila. E aos poucos, mais algumas pessoas foram chegando. Nenhuma autoridade esteve presente no lançamento. O livro conta os bastidores do período em que Rodrigo Janot esteve à frente da Procuradoria-Geral da República, inclusive o episódio envolvendo do ministro Gilmar Mendes. Ao chegar na sessão de lançamento, Janot foi perguntado sobre uma inconsistência de datas. O ex-PGR disse que quis matar o ministro do Supremo no dia 11 de maio, mas de acordo com o diário eletrônico do Ministério Público Federal, ele teve compromissos em Belo Horizonte entre os dias 10 e 12 de maio. Um dia depois de revelar o episódio à imprensa, Janot foi alvo de busca e apreensão determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Janot também deve manter pelo menos 200 metros de distância de ministros da corte. Nesta terça-feira, Janot participa de uma sessão de autógrafos do livro em Brasília.
Os Estados Unidos acrescentaram novas empresas chinesas à lista de sanções. Vamos a Nova York com a Mariana Giangiacomo, que traz esta e outras notícias dos Estados Unidos. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde. O Departamento de Estado norte-americano barrou o depoimento do embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordon Sondland, que faria parte do inquérito do processo de impeachment contra Donald Trump. Existia muita expectativa em relação a esse depoimento, porque Gordon Sondland parece ser uma das principais figuras envolvidas nas negociações entre o governo norte-americano e o governo da Ucrânia. Na semana passada, Kurt Volker, que é o ex-enviado especial dos Estados Unidos para negociações com a Ucrânia, também prestou depoimento e entregou uma série de mensagens de texto trocadas entre ele e outras autoridades norte-americanas e ucranianas, incluindo Gordon Sondland, que teve ali uma presença muito forte discutindo detalhes das negociações com a Ucrânia. E o que os deputados aqui do partido da oposição, do Partido Democrata, querem saber é justamente isso, justamente o porquê dessa presença tão forte de Gordon Sondland nas negociações com a Ucrânia, sendo que ele é o embaixador na União Europeia. E aí a gente lembra que Gordon Sondland, assim como o Donald Trump, faz parte aqui do ramo hoteleiro dos Estados Unidos, é um apoiador de longa data de Donald Trump e chegou até a doar dinheiro para o comitê de inauguração de Trump. Então todos esses detalhes também fizeram aumentar, aumentaram ainda mais a expectativa em torno desse depoimento que agora foi barrado. Mas os presidentes dos comitês da Câmara dos Deputados que estão à frente do processo de impeachment disseram agora há pouco que vão intimar o embaixador a prestar esse depoimento ou a testemunhar. Eles disseram que esse embaixador, que o testemunho desse embaixador é vital para o processo e que é por isso que o governo está tentando proibi-lo. Agora, uma outra notícia também muito importante por aqui, agora sobre política internacional, é que os Estados Unidos resolveram incluir várias startups chinesas de inteligência artificial na lista de sanções. O que é que isso significa na prática? Significa que agora essas empresas chinesas estão proibidas de comprar componentes de empresas norte-americanas, a menos que tenham uma autorização expressa do governo norte-americano. E isso pode prejudicar bastante essas empresas. O governo aqui dos Estados Unidos disse que fez isso como uma punição ao tratamento dado pela China a minorias étnicas, muçulmanas. E a China já respondeu dizendo que os Estados Unidos deveriam parar de interferir em assuntos chineses. E também a China também disse que vai tomar medidas para proteger a sua soberania. Então agora a gente acompanha, né, qual vai ser o desenvolvimento sobre essa questão comercial entre a China e os Estados Unidos. Lembrando que nessa semana os dois países retomam as negociações comerciais, mas os Estados Unidos disseram que essa medida em particular sobre as startups não tem nada a ver com essa questão comercial, com essa questão da retomada das relações comerciais. É só realmente uma punição a esse tratamento dado pela China a grupos, a minorias muçulmanas que vivem na China. Eu continuo aqui acompanhando todo esse cenário movimentado nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. Agora são 4h20. E o governo lançou hoje um programa de incentivo ao ensino técnico. A ideia é aumentar as vagas em cursos profissionalizantes. Quem traz ao vivo mais detalhes sobre esse plano de incentivo é o repórter Vitor Brown. Boa tarde, Vitor.
Oi, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, como você disse, esse é o programa Novos Caminhos, que tem como objetivo ampliar a abertura de vagas no ensino técnico. O lançamento foi hoje pela manhã, na sede do Ministério da Educação em Brasília, e segundo o governo, com esse projeto, o número de vagas existentes no ensino profissionalizante deve aumentar 80% ao longo dos próximos 4 anos. A previsão do governo é essa, que o total de matrículas no ensino técnico passe das atuais 1 milhão e 900 mil para até 3 milhões e 400 mil ao final de 2023. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, que participou do lançamento, disse que é preciso acabar com o preconceito que existe em torno do ensino técnico.
Isso precisa ser dito. Um curso técnico bom permite ao jovem ter uma renda superior a alguém formado num curso de ensino superior que não tem foco na realidade.
Aí o ministro da Educação, Abraham Weintraub, segundo o governo, as vagas do novo programa, do programa Novos Caminhos, serão oferecidas tanto aos alunos que ainda estão no ensino médio, que já tiverem interesse em começar um curso profissionalizante, quanto àqueles jovens que já concluíram a etapa escolar, ou seja, que já conseguiram um diploma e saíram da escola. O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Ariosto Kulau, disse que o ensino técnico facilita a entrada dos jovens no mercado de trabalho e que há uma demanda, inclusive, das empresas por jovens com essa qualificação.
40% das empresas, do lado da demanda de força de trabalho, elas encontram dificuldades para a contratação de profissionais qualificados, em particular de nível técnico.
Pois é, além de aumentar as vagas disponíveis hoje nos cursos técnicos, o governo promete também investir na qualificação de professores que possam dar aulas justamente nesses cursos do ensino profissionalizante, e afirma também que vai investir até 2022 60 milhões de reais nas atividades de pesquisa aplicada e inovação. Segundo o Ministério da Educação, um escritório será criado especialmente para gerir essa verba, e esse projeto deve contar também com parcerias junto ao setor privado. Lívia.
Vitor, e é uma iniciativa importante porque os cursos técnicos atendem a uma demanda das próprias empresas, não é mesmo?
É isso, como o próprio ministro Abraham Weintraub falou hoje durante o lançamento, havia pedidos das empresas. O mercado de trabalho tem uma demanda que não é atendida hoje por profissionais com ensino técnico, não apenas por pessoas com diploma universitário, com formação nas graduações do ensino superior, mas principalmente por outras funções que dependem de cursos técnicos, né? Profissões que não têm exatamente uma graduação, que não têm um curso universitário para preparar esse profissional, mas têm cursos técnicos. Há uma demanda do mercado para isso. O Ministério da Educação apresentou durante esse lançamento alguns números em relação ao mercado de trabalho, mostrando que há sim empresas procurando jovens que sejam formados em cursos técnicos. Então, o governo tomou essa iniciativa de incentivar a abertura de vagas no ensino profissionalizante. A promessa é boa, que sejam ampliadas aí, que sejam ampliadas as vagas, que haja um crescimento de 80% ao longo dos próximos 4 anos, e a expectativa é que haja uma resposta também do mercado de trabalho, Lívia.
Obrigada, Vitor.
Até mais.
A produção da indústria brasileira cresceu entre os meses de julho e agosto deste ano. Quem traz as informações é o repórter Rodrigo Viga.
A produção da indústria brasileira cresceu em 11 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE na passagem de julho para agosto deste ano. São Paulo, farol da indústria nacional, âncora da atividade produtiva, foi um dos destaques, com crescimento de 2,6%. Amazonas e Pará também tiveram crescimentos expressivos, relevantes, no mês de agosto, ante julho deste ano. O crescimento médio nessas 11 regiões onde houve expansão da indústria foi de 0,8%. A primeira alta depois de 3 quedas sucessivas, mas as quedas juntas superaram a alta, 0,9%. Na comparação com agosto do ano passado, que teve um dia útil a mais, a produção da indústria brasileira caiu 2,3%. E ela foi observada em 8 dos 15 locais pesquisados. São Paulo, a âncora da indústria brasileira, ainda assim teve um crescimento de 0,7%. Apesar desse crescimento na margem de 11 em 15 locais pesquisados e também da alta de 0,8 após 3 quedas sucessivas, o economista do IBGE, André Macedo, entende que o resultado precisa ser visto com uma certa cautela.
Claro que um resultado positivo, ele é sempre bem-vindo para o setor industrial, mas vale o destaque de que é um crescimento que se dá sob uma base de comparação mais fraca, na medida em que essa indústria havia recuado por 3 meses em sequência, e tampouco esse avanço elimina integralmente a perda observada no período de maio, junho e julho. E vale o destaque também de que, para mais uma ressalva sobre esse resultado, é o fato de que é um crescimento que se dá de uma forma muito concentrada. Somente 10 segmentos industriais, entre 26, mostraram um crescimento.
No ano e em 12 meses, com a economia brasileira ainda em um ritmo lento, a produção da indústria acumula uma queda de 1,7%. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
E o Jovem Pan agora faz uma pausa rápida e volta já. Não saia daí, fique com a gente.
Restaurante A Bela Sintra, o melhor da culinária portuguesa. Almoço executivo com couvert, prato principal e sobremesa. Venha saborear nosso arroz de garoupa com lulas e camarões. Filetes de polvo com arroz ou delicioso espaguete com bacalhau a bulhão pato. Para encerrar, farófias com canela ou sericaia do Alentejo. Restaurante A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas 3891-1090, 3891-1090.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E nesse domingo, Palmeiras empatou no Allianz Parque em 1-1 com o Atlético Mineiro e viu o líder Flamengo disparar. 5 pontos separam Palmeiras e Flamengo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que teve dificuldades para enfrentar o Atlético, não finalizou nenhuma vez ao alvo na primeira etapa. A torcida não gostou nada desse empate em casa em 1-1, fez muitos protestos, o clima ficou tenso após a partida, palavras que foram direcionadas ao diretor de futebol Alexandre Matos, também ao presidente Maurício Gagliotti, e após a partida, ele, o auxiliar Sidney Lobo, que teve que substituir o Mano Menezes, que estava suspenso, conversou com a imprensa e falou do jogo. Vamos ouvir então Sidney Lobo aqui na Jovem Pan.
E a entrega que aconteceu na segunda etapa deixou a gente feliz. Claro que a gente queria um resultado melhor, mas enfrentando muitas dificuldades, principalmente no primeiro tempo.
Agora o Palmeiras muda a chavinha, esquece essa polêmica, esquece essa fase ruim com o torcedor e já foca no clássico contra o Santos. Nessa quarta-feira, no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, às 21h30, é um clássico, é um confronto direto. E para essa partida, o Palmeiras não poderá contar com o Everton, goleiro que servirá à seleção brasileira, e também o zagueiro Gustavo Gomes, que serve à seleção do Paraguai. Além disso, o atacante Deyverson, suspenso com 3 amarelos, também está fora. Mas, por outro lado, Luiz Adriano, que não treinou na semana passada no gramado com uma fadiga muscular, treinou nesta segunda-feira e deve ser novidade na escalação do Palmeiras. O provável Verdão para enfrentar o Santos tem Fernando Prass na meta, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa. No meio de campo, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. Na frente, Dudu, William e Luiz Adriano. Esse é o Palmeiras que enfrenta o Santos nessa quarta-feira com a transmissão da Jovem Pan no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes, no AM 620 e também no FM 100,9, o Palmeiras caçando o líder Flamengo.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja 100, tão fácil que parece brincadeira, ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, terá que depor no Senado sobre esquema de laranjas do PSL. Quem fala conosco sobre o assunto, diretamente da capital federal, é o repórter Levi Guimarães. Muito boa tarde, Levi.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, vai ter que vir aqui ao Senado prestar esclarecimentos sobre essa denúncia que o aponta como um dos beneficiários de um esquema de candidaturas laranja nas eleições do ano passado, ali dentro do PSL, lá em Minas Gerais. Hoje foi aprovado um requerimento de convocação na Comissão de Transparência aqui do Senado. Ao longo do ano, desde o início do ano, já tinham sido aprovados 3 convites para o ministro Marcelo Álvaro Antônio vir ao Senado tratar desse assunto. Todos eles foram recusados e agora, como esse requerimento se trata de uma convocação e não mais de um convite, o ministro vai ser obrigado a vir. Dessa vez não tem a opção de recusar. Esse requerimento já tinha sido apresentado no mês de julho pelo senador Randolph Rodrigues, da Rede, que é o líder da oposição aqui no Senado. Ele ficou de ser votado depois do recesso parlamentar. E aí, na semana passada, o ministro foi indiciado pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sufrágio Ostentação. Ele que é acusado do crime de falsidade ideológica, também do crime de associação criminosa. E aí, com isso, o presidente da Comissão de Transparência, que é o senador Rodrigo Cunha, do PSDB, acabou aproveitando e concordou com o senador Randolph Rodrigues de pautar esse requerimento que foi aprovado hoje praticamente por unanimidade por essa comissão. A previsão é que o ministro venha aqui ao Senado na Comissão de Transparência no dia 22. Inclusive, a própria assessoria do Ministério do Turismo diz que essa data já é prevista para o ministro vir ao Senado desde o final de setembro, que essa data já está marcada para isso. E que isso aconteceria independente desse novo pedido agora de convocação. Mas o dia 22 é quando deve acontecer também a votação da reforma da Previdência em segundo turno no plenário do Senado. Então pode ser que, a pedido aí dos próprios senadores, do senador Randolph Rodrigues, que é o autor desse requerimento, pode ser que esse depoimento seja novamente adiado, talvez mais para o final do mês. Mas, a princípio, está marcado para o dia 22, essa audiência com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para falar sobre essas denúncias do chamado Laranjal do PSL em Minas Gerais. Lívia.
Obrigada, Levi. Em audiência no Senado, defensores das mudanças na Previdência avaliam que a reforma tributária poderá ajudar a complementar a reestruturação das aposentadorias no Brasil. Destaque de Camila Yunis.
Defensores das mudanças na Previdência avaliam que a reforma tributária poderá ajudar a complementar a reestruturação das aposentadorias no Brasil. A PEC já foi aprovada em primeira votação no plenário do Senado e agora deve ser analisada em segundo turno até o fim de outubro. Além da atenção aos trabalhadores, especialistas acham que o Congresso Nacional precisa focar os grandes devedores do sistema. Em audiência pública, o presidente da Sociedade Brasileira de Previdência Social, José da Mota Filho, sugeriu também desonerar a folha de pagamento.
Nós deveríamos ter outras formas de financiamento da Previdência Social que não fosse só, né, empregado e empregador. Até porque a Constituição não diz isso. A Constituição diz que a sociedade toda, né, tem que contribuir. A questão da aposentadoria especial Eu acho que ela é um ponto em que nós todos deveríamos colocar força.
O presidente da Sociedade Brasileira de Previdência Social, José da Mota Filho, acrescenta que o sistema precisa ser sustentável. A advogada e especialista em aposentadorias, Cleci Maria D'Artorá, defende uma cobrança efetiva dos grandes devedores do setor.
Onde é que está o gargalo da questão? Está exatamente em não cobrar os que devem, os países que não tem previdência social pública. Só podem ter sua eficiência se tiverem estabilidade econômica.
Na audiência pública promovida pelo Senado nesta segunda-feira, a advogada Cleci Maria D'Artorá pediu aos parlamentares atenção especial aos professores. O secretário-geral da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Luiz Gonçalves Bontempo, defende punição rigorosa aos devedores.
O AMP 871, que tratou das medidas de coibir as fraudes, teria mesmo, né, o PL 164, que também trata do combate ao devedor combate, deveria ter a mesma relevância e urgência.
O secretário-geral da Unafisco, Luiz Gonçalves Bontempo, teme que, com o passar dos anos, a nova Previdência facilite a vida dos devedores. Já a reforma tributária não deve ser votada antes de 2020 e, por enquanto, falta consenso em torno de um projeto único.
Agora são 4h35. Projetos em tramitação na Câmara prevêem que indicação de reitores de universidades federais atenda a resultado de eleição interna. Já um decreto editado por Jair Bolsonaro atribuiu à Secretaria de Governo avaliar o nome para os cargos nas instituições. Desde a gestão Fernando Henrique, cabe ao presidente da República analisar as listas tríplices, mas ele não é obrigado a respeitar a escolha. A deputada Margarida Salomão, ex-reitora da Universidade de Juiz de Fora, considera necessário atualizar a lei.
Preocupa aos parlamentares é a instabilidade que está sendo gerada dentro das instituições, confronto, no caso até da federal, da fronteira sua, destituição do professor nomeado, isso não ajuda ao avanço acadêmico do Brasil. Então é isso que preocupa os parlamentares. No caso das federais, das universidades, o que prevalece é uma lei da época do presidente Fernando Henrique, em que se define a eleição de uma lista tríplice. Então é isso que está gerando toda essa comoção, porque rompendo uma pactuação que vinha desde a época do Fernando Henrique e, naturalmente, durante todos os governos do Lula e da Dilma, respeitava-se a vontade da comunidade universitária. É isso que nós estamos lutando para que venha a prevalecer nesse momento.
Uma audiência pública na Câmara nesta terça-feira mostrou que o assunto é polêmico e divide opiniões. O coordenador-geral de Recursos Humanos de Instituições Federais do MEC, Webster Spiegel Cassiano, evitou os questionamentos.
Eu acredito que a preocupação com a estabilidade das universidades é de todos nós, né? Inclusive do Ministério da Educação. O debate aqui foi extremamente importante porque a suscita projetos de lei que estão tramitando sejam discutidos no âmbito da casa. Né? Do ponto de vista da Secretaria de Educação Superior, que faz a análise administrativa e legal, o encaminhamento da lista tríplice está sendo encaminhada dentro das normas legais vigentes.
Em contraponto ao representante do Ministério da Educação, entidades ligadas às universidades defendem mudanças na escolha dos reitores. O presidente da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, Antônio Gonçalves Filho, prega a autonomia.
Nós entendemos que a escolha de gestores para as instituições de ensino superior tem que começar e se encerrar no âmbito da instituição. Então, a gente acha que as nossas universidades, institutos federais e CEFET têm que ter liberdade de escolher quem que elas querem que dirijam a gestão da universidade. Isso através de uma votação direta, com voto paritário ou universal, conforme a comunidade universitária ou dos institutos e CEFET decidirem.
Antônio Gonçalves Filho acrescenta que as instituições prezam pela democracia e a escolha também tem de ser aberta à comunidade acadêmica. Além das universidades, os projetos na Câmara tratam da indicação para os institutos federais. O Banco Central apresentou ao Congresso um projeto de lei com novas regras para ampliar o número de contas em dólar no Brasil. Reportagem de Nani Cox.
O Banco Central encaminhou ao Congresso uma proposta que pode permitir que brasileiros tenham contas em dólar no país. A norma está inserida na nova lei cambial, um projeto para modernizar a legislação e facilitar as trocas de moeda estrangeira com outros países. Atualmente, as operações cambiais são permitidas em casos específicos, com agentes autorizados a operar câmbio, emissores de cartões de crédito internacional e agências turísticas. Empresas exportadoras e importadoras e famílias com filhos que estudam no exterior deverão ser os maiores beneficiados pela nova legislação. O economista da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto, acredita que as mudanças vão posicionar melhor o Brasil no mercado cambial, mas reforça que a proposta deve ser bem planejada.
É desejável que o Brasil consiga aprimorar sua legislação, torná-la mais adequada aos tempos atuais e o objetivo, obviamente, de inserir mais o Brasil no mundo. Mas só o fato de você permitir a manutenção de contas em moeda estrangeira, não creio que seja um problema se o desenho institucional for bem feito, é o que a gente acredita que seja sendo colocado aí pelo Banco Central.
O Banco Central garantiu que a nova lei vai diminuir a burocracia do comércio exterior. A proposta permite que empresas brasileiras exportadoras usem recursos das vendas como quiserem. A instituição propõe ainda a desvinculação das chamadas fintechs na área de câmbio, que atualmente só podem funcionar se estiverem associadas a corretoras ou bancos. Regras adicionais deverão ser estabelecidas e a lei deve levar até um ano para começar a valer.
Agora são 4h40. Favorito na disputa eleitoral argentina, o opositor Alberto Fernandes anunciou nesta segunda-feira um plano inspirado no programa Fome Zero. Renan Porto.
O candidato kirchnerista à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou nesta segunda-feira o plano Argentina Sem Fome, inspirado no programa brasileiro Fome Zero, do ex-presidente Lula. O programa prevê a distribuição de um cartão alimentação para a população de baixa renda, que permite a compra de produtos subsidiados pelo governo. O Argentina Sem Fome também estabelece uma regulação maior nos preços dos alimentos da cesta básica e ampliação do programa Preços Cuidados, que congela o preço de vários itens. O candidato mencionou os dados divulgados pela Universidade Católica Argentina na semana passada para embasar o novo plano. Eles indicam que mais de 35% da população se encontra em uma situação de pobreza e quase 8% em situação de indigência. Para Fernandes, é uma vergonha que a Argentina produza comida suficiente para 400 milhões de pessoas e não consiga alimentar 15 milhões de argentinos.
Decimos ser o país que produz alimentos para 400 milhões de pessoas e não podemos alimentar a 15 milhões de pessoas nossas que estão em situação de pobreza.
Fernandes é o favorito para vencer o pleito, tendo conseguido uma larga vantagem sobre o atual presidente, Maurício Macri, nas primárias em agosto, com 15 pontos percentuais a mais. Neste fim de semana, pesquisas divulgaram que o kirchnerista pode vencer a eleição ainda no primeiro turno. O atual presidente, Maurício Macri, foi obrigado a cortar parte dos gastos com assistencialismo para atender às demandas do Fundo Monetário Internacional. Alberto Fernandes é um admirador declarado de Lula, já visitou o ex-presidente em Curitiba e costuma repetir o bordão Lula livre. Durante a gestão de Cristina Kirchner, atual candidata a vice na chapa de Fernandes, o governo se inspirou no Bolsa Família brasileiro para criar a atribuição universal por filho. Caso o candidato seja eleito, herdará uma Argentina em recessão econômica. A expectativa para 2020 é que o PIB encolha 1,5%.
E mais uma vez, a violência não dá trégua no Rio de Janeiro, com novos casos de feminicídio. Quem traz as informações é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Três casos de feminicídio estão sendo investigados pela polícia do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, um homem acusado de matar, ou pelo menos suspeito de matar, a ex-companheira foi preso quando estava tentando fugir pela ponte Rio-Niterói. A principal ligação entre as duas principais cidades aqui do estado, Rio de Janeiro e Niterói. O corpo da ex-companheira dele, que estava grávida de 4 meses, foi encontrado boiando em uma praia de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A suspeita é que tratava-se de uma gravidez indesejada. E esse homem que foi preso nesta terça-feira decidiu tirar a vida. da criança e da mãe por não concordar com a gravidez. Passa bem, uma mulher que levou 8 facadas do ex-companheiro na casa do pai dela, no bairro de Benfica, na zona norte da capital. As facadas foram desferidas no pescoço e na cabeça no último final de semana pelo ex-companheiro dela, que estava inconformado com o fim do relacionamento. Ela já estava tendo uma vida social ativa, saindo para noitada, para balada, o que gerou e fomentou mais ciúmes no ex-companheiro. Ele está foragido e pode ser preso pela polícia a qualquer momento. Foi preso também nas últimas horas um assassino identificado como Newton Pereira, conhecido como Neném. Ele seria o responsável por ter matado, no primeiro semestre deste ano, entre março e abril, uma jovem estudante de 26 anos de idade em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O corpo da jovem foi jogado em um rio da sempre temida e perigosa Baixada Fluminense. Um detalhe importante sobre este homem que foi preso nas últimas horas, o tal Neném. Ele estava foragido porque em 2017, um magistrado, um juiz aqui do Rio de Janeiro, e concedeu a ele o benefício de visitar a família em casa. O bandido, é claro, nunca mais voltou. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: por que que o magistrado concedeu esse benefício se a ficha corrida do tal Neném era extensa, longa, com pelo menos 10 anotações criminais, entre elas 3 homicídios? Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viana.
Um assessor do PT, nascido no Rio Grande do Sul, mas que possui cargo em Brasília, voltou a ganhar na Mega Sena. O gaúcho, que não quis se identificar para não expor a família, acertou a quadra e levou mais de R$520 mil no concurso de 28 de setembro. Apostador, há 20 anos, afirmou que já ganhou 8 vezes na quadra. Lembrando que o homem havia dividido um prêmio de mais de R$120 milhões com 49 colegas, todos assessores do Partido dos Trabalhadores, em 18 de setembro deste ano. Uma pesquisa realizada pela Associação Paulista de Medicina aponta a preocupação do setor quanto à formação de jovens médicos. A informação é do repórter Victor Moraes.
Atualmente no Brasil existem 337 faculdades de medicina, formando por ano mais de 35 mil alunos, 7 deles só em São Paulo. Esse número não para de crescer e vem preocupando os principais médicos do país, que não veem nos recém-formados capacidade para poder atuar no mercado brasileiro. Recentemente, a Associação Paulista de Medicina realizou uma pesquisa que aponta que 90% dos médicos exigem uma prova obrigatória para testar o conhecimento dessas pessoas que acabam de deixar a faculdade. O presidente da associação, José Luiz Gomes, defende que essa prova não seja só realizada para os brasileiros, mas sim também para os estrangeiros.
Nós defendemos que a criação de faculdade de medicina tem de ser feita a partir de critérios estritos e o seu funcionamento tem de ser fiscalizado. Não é possível você ter uma faculdade de medicina que seja completamente desconectada do sistema de saúde, que é o que nós observamos hoje. Depois, nós defendemos sim que haja uma avaliação de todos os egressos e que essa avaliação seja obrigatória e o seu resultado seja condicionante para o exercício da prática no país.
O presidente da Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes, criticou também o programa Mais Médicos e a recente decisão do Congresso Nacional, que para ele trata-se da indústria do diploma.
Apensaram a esse projeto de lei uma série de emendas que a desfiguram completamente. Primeiro, com relação ao exame de revalidação. A possibilidade de que esse exame de revalidação seja feito por qualquer faculdade no país, que seja feito sem um critério único, sem a transparência, isso é gravíssimo. Nós observamos ao longo do tempo a proliferação desse mercado do diploma nas fronteiras do país, que só é suplantado pela proliferação do mercado de diploma dentro das fronteiras do Brasil também.
A Associação Paulista de Medicina é contra os novos cursos e também as novas vagas para as faculdades de medicina no Brasil.
Agora são 4h48. A Anvisa adiou a discussão sobre a maconha medicinal para terça-feira da semana que vem. A repórter Marcela Lorenzetto traz os detalhes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária adiou para a semana que vem a votação das propostas sobre o uso medicinal da maconha. A conclusão da análise dos critérios para cultivo, registro e produção de medicamentos à base da cannabis estava prevista para esta terça-feira. No entanto, os diretores da Anvisa decidiram apresentar sugestões ao texto que serão avaliadas pelas áreas técnicas antes de irem à apreciação do colegiado da agência no próximo dia 15. O debate sobre a regulamentação ou não do cultivo e do registro de medicamentos à base da cannabis levanta muitas polêmicas, mas no Congresso o tema chega a unir parlamentares de correntes ideológicas opostas. A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, apoia a aprovação do cannabis medicinal e defende uma regulamentação excluindo o uso recreativo.
É muito importante dividir esse assunto. O uso recreativo é um outro tema discutido por uma parcela da população que acredita nisso, mas a gente precisa discutir este uso medicamentoso exclusivamente, que é algo que une esquerda e direita, porque é uma pauta que está acima da ideologia, é algo medicinal. Algumas pessoas perguntam, mas e o uso recreativo? É separado dessa discussão.
No último dia 26, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tratou de uma sugestão legislativa sobre o uso da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. O cânhamo é uma variação da cannabis com concentração elevada de canabidiol, o CBD, e com quase zero de THC, a substância que causa efeitos psicoativos. Na ocasião, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, contou experiências pessoais e defendeu o uso das medicações à base da planta.
Que cada convulsão detona o sistema nervoso central. E a gente tem na mão a oportunidade de evitar isso. E a gente não pode virar as costas para isso. Inclusive, senador Girão, se a gente aprovar um projeto permitindo só o canabidiol, esse medicamento que inclusive eu tomo, ele vai ser proibido. Isso assim vai fazer com que eu perca a minha força laboral. E, poxa, alguém aqui já viu eu alucinando em algum canto do Congresso? Alguém já viu eu falando besteira? Alguém aqui tem algum senão quanto à minha dedicação, à minha seriedade no meu trabalho?
Atualmente, o Brasil não tem um regulamento específico para o tema. A Anvisa já liberou o uso de medicamentos fabricados no exterior a partir do extrato da cannabis. Um Bevacil, por exemplo, é usado no tratamento da esclerose múltipla e custa quase R$3.000. A autorização excepcional concedida pela Anvisa possui validade de um ano.
Agora são 4h51. O governador de São Paulo, João Dória, minimizou as ameaças de morte feitas pelo chefe do PCC ao chefe da Polícia Civil do Estado. Informação da repórter Natasha Mazzaro.
O governador de São Paulo, João Dória, garante que as forças de segurança do Estado vão continuar agindo como sempre fizeram, mesmo após o líder do PCC ter ordenado a morte do chefe da Polícia Civil e de investigadores. Marco Williams Herbas Camacho, conhecido como Marcola, teria determinado o assassinato dos policiais como forma de vingança por ter sido transferido para um presídio federal em regime de isolamento no começo deste ano. Entre os alvos estaria o delegado-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz Fontes. As informações foram divulgadas pelo portal UOL no domingo. O governador João Dória ressaltou que o Estado continuará combatendo o crime organizado e que o delegado-geral da Polícia Civil continuará no cargo, mesmo sob ameaça.
Aqui não tem a menor relutância do governo do Estado de São Paulo em relação ao crime organizado. Não tem ameaça, não tem emparedamento que possa inibir as ações que o governo do Estado de São Paulo vem fazendo para a ação antidrogas, a ação contra o crime organizado e a ação contra o PCC. Vai continuar na mesma força, na mesma demanda, com a mesma atitude.
João Dória ressaltou que só neste ano, 27 líderes do PCC foram transferidos para presídios federais. Ainda de acordo com o governador, o Estado negocia com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a transferência de mais um líder da facção preso recentemente no Rio de Janeiro.
E amanhã é dia de clássico no Campeonato Brasileiro. O Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro. Quem traz as informações do esporte diretamente dos nossos estúdios é o Giovanni Chacon. Boa tarde, Chacon.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde ao ouvinte da Jovem Pan. Pois é, noite de clássico na quarta-feira, né? Santos e Palmeiras, as duas equipes lá na parte de cima da tabela. O Palmeiras é o vice-líder, tem até um certo distanciamento pro líder, o Flamengo, que vem vencendo uma atrás da outra, né? Teve um jogo aí que foi interrompido a sequência de vitórias, mas segue somando pontos e aí se distanciando para conquistar mais um título brasileiro. Enquanto isso, o Palmeiras corre atrás e vai tentar contra o Santos fora de casa, continuar essa caça ao líder Flamengo. Palmeiras é o segundo, o Santos o terceiro. Palmeiras tem 47 pontos, o Santos tem 3 a menos. Ou seja, se o Santos vence em casa, o que tem grande possibilidade até pela questão do Santos usar a Vila Belmiro como um alçapão, aí encosta no Palmeiras, os dois com 47 pontos aí lutando pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Essa é a principal partida da noite de amanhã, com transmissão da Jovem Pan no AM620, FM100,9, no YouTube, canal do YouTube da Jovem Pan Esportes. Você também que não é inscrito, vai lá e se inscreva. E anteriormente a essa partida, tem um grande jogo também, São Paulo e Bahia. Bahia e São Paulo, na verdade, o jogo é lá em Salvador. O São Paulo figurando entre os 6 primeiros colocados, já lutando por uma vaga na Copa Libertadores da América. Então, duas partidas para ficar atento amanhã, a partir das 9 horas da noite. Tem as duas transmissões, uma só para o YouTube, outra no AM620, FM100,9. Foco total no clássico, vale muita coisa. Na quinta-feira, um pouco mais tarde, né? Nós teremos o jogo do Corinthians. O Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense na Arena em Itaquera, em casa. Chance grande de vencer também. É quarto colocado, luta pelas primeiras colocações e por uma vaguinha direta na Copa Libertadores da América do ano que vem. Só pra gente ter um panorama geral, o G6 do Campeonato Brasileiro, Flamengo tem 52 pontos, líder com vantagem, 5 pontos de diferença pro segundo colocado, o Palmeiras. Palmeiras então vem na sequência, 47 pontos, o Santos 44, o Corinthians tem 42, fecha esse G4. Já o São Paulo Internacional estão naquela posição também de Libertadores, só que de pré-Libertadores. O próprio São Paulo caiu na pré-Libertadores esse ano, perdeu para o Talleres da Argentina. O São Paulo é o quinto com 39 pontos e o Internacional com 38. Fecha esse G6, esse combo. Então, partidas importantes. Claro, ao longo da programação hoje e amanhã também, Camisa 10, Esporte em Discussão, a gente traz todas as novidades desse grande clássico que promete agitar essa 24ª rodada de meio de semana no Campeonato Brasileiro. Lívia, ouvintes da Jovem Pan.
Obrigada, Chacon. E o Jovem Pan agora termina aqui, você segue com 3 em 1. Eu te vejo amanhã às 4 da tarde. Muito obrigada e até mais.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
Deu Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.